A Rádio Senado está apresentando o programa Entrevista Especial sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos conversar agora com o senador José Nery, do PSOL do Pará. Boa tarde, senador.
Boa tarde, meu caro Ivan.
Senador, qual é a sua opinião sobre a importância destes 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente?
A existência de um instrumento legal que determina prioridade nas políticas públicas para o atendimento, promoção dos direitos de crianças e adolescentes, a meu ver, é um marco legal que contribui para que a sociedade, os pais, a escola, as igrejas como um todo, tenham plena consciência da importância que devemos oferecer cuidado, atenção a todas as nossas crianças, a todas as nossas adolescentes, como uma maneira, como algo fundamental para construir uma sociedade correta, justa, sadia, coerente, na medida em que a atenção dispensada, o combate a qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, a proteção dos seus direitos pode significar o alicerce de uma sociedade fundada na paz, na justiça. Agora, a grande verdade é que, celebrando, comemorando os 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos ainda muitas lacunas nas políticas públicas, no atendimento às nossas crianças. Basta ver a educação ainda muito distante da necessidade do nosso povo, as políticas de saúde pública, a própria violência daqueles que promovem o crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mesmo com os avanços, como eu considero a própria CPI da Pedofilia do Senado Federal, um instrumento de investigação e punição desses crimes. Mesmo assim, ainda há muito a fazer, mas a verdade é que nós temos que comemorar a existência desse marco legal, jurídico, que tem ajudado a criar a sociedade e despertar para a necessidade da promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Senador, por último, como o senhor vê hoje a situação da criança e do adolescente na região amazônica?
É uma situação que eu diria muito grave ainda, porque a maioria dos jovens que no interior têm acesso ao ensino fundamental maior e ao ensino médio, eu constatei nesses dias um levantamento que boa parte dos nossos jovens que conseguiram concluir o ensino médio estão sem alternativas, sem um direcionamento, uma orientação e como dar sequência aos seus estudos. Verificamos comunidades que são privadas do direito à educação quando muitas vezes encontramos crianças com 7 anos de idade, como eu encontrei agora no Marajó, que não tiveram ainda o direito de conhecer uma sala de aula. Temos em várias cidades a violência, o abuso, inclusive feito a autoridades que deviam zelar pelo direito de criança e adolescente, como é o caso de um ex-deputado estadual no Pará, que, condenado em primeira instância pela justiça, o próprio Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para que ele recorra da decisão judicial da sentença em liberdade. O que isso significa? Impunidade e incentiva a violência que é praticada contra criança e adolescente na Amazônia brasileira, como de resto em nosso país. Portanto, os desafios são enormes, mas nós acreditamos que com luta, consciência, organização do nosso povo, essas dificuldades vão ser enfrentadas. Mas a grande questão é que o Brasil, todos nós, o poder público, em todas as instâncias, o Congresso, o Parlamento, o Executivo, em todas as esferas, nós deveríamos fazer cumprir o princípio fundamental do Estatuto da Criança e Adolescente. Criança e adolescente é prioridade absoluta das políticas públicas e da atenção da sociedade. Infelizmente, ainda estamos longe desse patamar, mas a existência do Estatuto é um estímulo e um incentivo para que nós ganhemos nessa direção de tornar efetivamente o direito de criança e adolescente em algo como prioridade absoluta.
Senador José Nery, muito obrigado pelas suas palavras para a entrevista especial da Rádio Senado.
Eu agradeço, Ivan, abraço a você, a toda a equipe e a todos os ouvintes da Rádio Senado que nesse dia estão tendo a oportunidade de acompanhar esse debate, essas discussões a respeito dos 20 anos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, um abraço a todos.
Acabamos de falar com o senador José Nery, do PSOL do Pará. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, falou sobre o tema do Estatuto no plenário do Senado. Cristóvão criticou as ONGs que são contra a criação de uma Agência Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente, prevista em projeto dele. Para o senador, que homenageou os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma agência, nos mesmos moldes das agências reguladoras hoje existentes, teria poder para tomar decisões rápidas de garantir os direitos e a proteção dos menores.
Por que nos negamos a ter uma agência, para não dizer mesmo um Ministério da Criança e do Adolescente? Porque as ONGs que cuidam das crianças são contra a criação dessa agência. Porque acham que vão perder poder? Mas essas ONGs existem para ter poder ou para cuidar das crianças? Porque acha que vão deixar de ter uma função? Então elas não vão querer que as crianças sejam protegidas, porque quando elas forem não terá mais necessidade delas. O grande sonho de uma ONG é ficar desnecessária, porque a sua finalidade já passou a ser uma prática.
Cristóvão Buarque ainda comparou a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente à lei da ficha limpa, mas lamentou que falte garantir aos menores educação de qualidade. Por isso, o senador defendeu também a aprovação de outro projeto de autoria dele que cria uma carreira nacional do magistério e um programa federal de qualidade escolar em tempo integral. Agora vamos ouvir a opinião do senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul. Boa tarde, senador.
Boa tarde, Ivan. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Senado. Prazer estar mais uma vez com vocês.
Na sua opinião, qual a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente 20 anos após sua aprovação?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele continua sendo revolucionário para os padrões internacionais, brasileiros especialmente. Ele veio estabelecer um diferencial, criar uma nova cultura, criar um novo comportamento e uma nova conscientização. É claro que não se conseguiu atingir todas as metas previstas. Ainda tem um longo caminho para andar. Mas ele é um marco de regulação, um marco de respeito e um marco de consciência. Isso é fundamental, nós temos este marco. O Brasil é um país que pode orgulhar-se de ter um estatuto que protege a criança, protege o adolescente e pretende, de alguma maneira, apontar caminhos no sentido de exatamente oferecer as melhores alternativas, especialmente para os jovens periféricos, jovens em situação de abandono e que precisam da proteção do Estado, e muitas vezes o Estado não alcança essa criança e ela fica perdida nas ruas e fica desprotegida.
Quais são hoje os principais problemas que as crianças e os adolescentes enfrentam no Brasil?
Bom, a desagregação familiar, esse sem dúvida nenhuma é um fator que aflige a todos, né? A partir da desagregação familiar, vai a criança para a rua, e a desagregação familiar muitas vezes é consequência do desemprego, de uma cultura antiga, de um machismo muitas vezes exacerbado, em que o homem ainda, infelizmente, exerce uma posição majoritária de comando familiar que violenta as relações e acaba, em consequência, provocando o impacto dessa violência no rendimento da própria criança. A criança acaba, em algumas circunstâncias, às vezes até fugindo desse ambiente e indo para a rua. Então, tem alguns fatores que são importantes. Por isso, disse, o Estado, ele tem que ter uma presença mais forte na vida da criança, no sentido da sua proteção. Uma escola integral, por exemplo, de turno integral, ela seria o mais adequado. A criança ter acesso a uma escola de turno inverso, de maneira que, por exemplo, no turno da manhã ela tenha o currículo normal de aula, no turno da tarde ela possa ter outras atividades lúdicas e de aprendizado e de lazer, onde ela possa ser contemplada com uma forma de conhecimento e de inclusão social adequada. Quer dizer, mas nós temos esta lei, que é uma lei avançada, uma lei boa, e que ainda não está ainda sendo adequadamente executada.
Vejo que o senhor está de acordo com o senador Cristóvão Buarque, que recentemente falou também sobre a educação como a chave para a ascensão social dessas crianças de bairros periféricos.
Não tenho nenhuma dúvida disso. É ali que deve estar a presença do Estado através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se esta criança, independente de sua condição social, tiver acesso a uma escola adequada, uma escola que lhe ofereça acesso ao conhecimento, acesso à internet, por exemplo, já daria a essa criança uma oportunidade de convívio com ambientes os quais ela, infelizmente, não acessa pelas próprias condições sociais que a família vive. Eu prego uma escola de turno integral, uma escola, inclusive, aberta, escola aberta aos finais de semana, com a comunidade social podendo conviver com a comunidade escolar, neste ambiente de troca, neste ambiente comum e solidário, onde pais, mães, irmãos, vizinhos, todos também possam usufruir desses ambientes e entender a importância da escola na região onde ela está instalada, na sua integração com a comunidade. Eu prego essa escola de turno integral, escola aberta, onde efetivamente essa criança vai ter esse amor à escola, amor ao convívio e oportunidade de acesso ao conhecimento, acesso ao saber.
Senador, por último, vamos falar de uma parte que desperta polêmica no Estatuto, que é a relação, digamos, com a criminalidade, a setores que consideram este teto de 3 anos para uma criança, um adolescente que cometeu um ato infracional ficar recluído, que é baixo, que a pena deveria ser maior. Ao mesmo tempo, o governo critica o fato de que, em geral, os juízes preferem penas de reclusão a penas, por exemplo, alternativas de serviços comunitários. Como o senhor se posiciona nesta discussão?
Eu acho que essa discussão ela deve ser dividida entre a tipificação dos crimes cometidos. Se o menor cometeu um crime hediondo e o Rio Grande do Sul hoje está sob o impacto da apreensão de um jovem que, juntamente com uma quadrilha de outros menores, teriam executado pelo menos 20 pessoas na região metropolitana, é um fato que deve ser levado em conta nessa discussão, porque não dá para comparar um jovem que cometa esses crimes em série, quase um serial killer, com outro que esbarrou em alguém e cometeu uma pequena infração. Quer dizer, não dá para comparar. Então, tem aspectos que devem ser debatidos com especialistas, com pessoas que se debruçam sobre esses temas para buscar formas alternativas. O que não dá é para pegar um jovem que cometa uma pequena infração para colocar a conviver com este que está sendo apontado como responsável por pelo menos 20 assassinatos numa região metropolitana.
Seria como uma escola do crime, né?
Pois é, ele traria para o convívio dos demais uma visão talvez deturpada das responsabilidades sociais. Eu entendo que tem que haver este olhar diferente para situações graves como esta, por exemplo. Aquele outro jovem que arrastou a criança no Rio de Janeiro por quilômetros, a gravidade desses crimes, elas devem ser tratadas de forma diferenciada do comum, do ocasional, que pode envolver um jovem numa situação de delinquência provocada muitas vezes por sua miséria e por sua pobreza. Então são aspectos que eu acho que tem que ser observados com serenidade, sem paixão, e que se possa encontrar o meio termo adequado para que o crime hediondo seja também adequadamente punido e aquele que enveredou para uma situação ilegal, mas inusual, ele possa ser resgatado e possa, obviamente, com o apoio do Estado, entender que ele pode resgatar-se como cidadão e amanhã, inclusive, a sua própria experiência ser aproveitada para o bem.
Bom, senador Sérgio Zambiasi, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Obrigado e um abraço a todos.
Conversamos com o senador Sérgio Zambiasi, do PTB do Rio Grande do Sul. E assim terminamos a entrevista especial desta semana, que tratou sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Redação, produção e apresentação, Ivan Godoy. Até a próxima segunda-feira, sempre ao meio-dia.
Acabamos de apresentar Entrevista Especial. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Entrevista especial na internet www.senado.gov.br/rádio.